Você está ouvindo Voz Solitária.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Estamos começando mais uma vez esse que é o último episódio de meditação sobre a Semana Santa, o Trito Santo, né? E nós encerraremos com o Sábado Santo, a Noite da Vitória. Título bem de filme.
Sábado Santo, a Noite da Vitória. Não perca culto às 9.
Ah, isso é chato, né? A galera... olha, pra você que sabe, né, do meio católico, você deve ter visto rolando aí pelos principais meios de divulgação de memes católicos que essa semana, pra ser mais exato, no domingo, um pessoal aí de uma certa igreja que se denomina ser de todo o universo, né? Denomina-se a Igreja do Universo, né? Começaram a copiar a verdadeira Igreja do Universo, né? Não sei se você sabe, mas é o termo católica, né? O católicos, vem do grego que significa universal, tá bom? Tá. Ctrl C, Ctrl V, mas não deu certo, avacalhou, né? Enfim, como eu falei no último podcast sobre a Sexta-feira Santa, tem todo esse clima de tristeza, mas essa tristeza ela é quebrada com a esperança da ressurreição. No sábado, você tem já aquela alegria, aquele sentimento de é hoje, né? É hoje que o fulaninho lá de baixo vê o que é bom pra tosse. Entendeu por quê? Porque o inferno se gloriava, né? Digamos que esse é o momento de alegria deles, por quê? Porque eles pensam, Deus morreu, né? Tão livre, Deus morreu, ou seja, Deus foi fraco e morreu. Porém, Deus é Deus, então Deus não morre. E ele ressuscita como prova de amor, como prova de que ele venceu a morte. Né? Por amor aos homens, ele venceu a morte. Bem, mas vamos lá, né? Lembrando que é tudo uma missa só, né? No final da sexta-feira, da celebração da sexta-feira, não tem bênção. Tem uma espécie de bênção, mas ela não é a bênção propriamente dita. No sábado, as celebrações sempre são por volta de 7h30, 8 horas da noite. Comumente, antigamente, ou seja, de maneira comum, antigamente essa missa ela era celebrada, né, essa parte da grande missa, né? Ou a missa de todas as missas, a missa mãe, a missa mater de todas as missas. Por isso o nome de vigília. Ela começava às 10h30 da noite, que é muito grande. Aí,
você tem
três primeiros aspectos. A parte de elementação da luz de Cristo, Círio Pascal e tal, as 7 leituras, complementadas com mais 2 leituras do Novo Testamento, né? A Carta de São Paulo e o Evangelho, e a liturgia eucarística, né? Quer dizer, a liturgia eucarística e a renovação das promessas do batismo. Vamos pelo começo, beleza. Inicia com a bênção do fogo, né? Todo ano é feita uma fogueira e é feita essa bênção do fogo novo, né? Para simbolizar que aquele fogo ali, aquela criatura, a criatura fogo, né? Simboliza que ali está o Espírito Santo. Provavelmente, quando eu for falar dos sacramentos, eu vou falar da presença do Espírito Santo, das maneiras que o Espírito Santo se manifesta entre os homens, né? E uma dessas maneiras é o fogo. Tem uma música da Madre Kelly Patrícia que eu gosto muito, o nome dela é Vagalume. Talvez um dia toque aí e tal, vocês possam ouvir. Mas o começo da letra é: vagalume que no peito tens fogo, que ardor aspiras assim. Assim eu, não menos do que tu, grande incêndio tenho dentro do coração. Ou seja, o amor de Deus, ele me consome tanto. Ele me consome e ele me faz ser uma lâmpada, ser uma chama viva de amor, mais do que um vagalume. Tem outra música que também é ela que interpreta, só que a poesia, né, a letra da música, é, se eu não me engano, de São João da Cruz, chama viva de amor. Ó, chama viva de amor, que em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido estava cego e escuro, e com estranhos primores, calor e luz dão vida ao seu querido. Essa é um trecho da música, né? E fala dessa questão de Deus como fogo abrasador. Né? O fogo, ele consome. Né? É, tem um livro, né? Tem um livro de religião, né? De aulas de religião, que é um dos primeiros capítulos desse livro, vai falar sobre o sacrifício de Elias, né? Aquele sacrifício que Elias fez para provar, para provar aos 400 profetas de Baal que ele, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Então, assim, para ouvir mais sobre isso, eu recomendo você ouvir o podcast do Santa Zoeira, Passagens Engraçadas da Bíblia. É muito legal e conta essa história mais detalhada, não vou contar agora. Mas é um bom exemplo de se falar da relação de Deus com o fogo, né? O fogo que consome, que traz vida, né? Por assim dizer. E, assim, é feita essa bênção, né? E o fogo, ele é luz. O fogo ilumina e dissipa as trevas que existem em volta, né? E vale lembrar que o próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, porém tem a luz da vida. Então, a luz da vida, luz da luz, né? Pode-se dizer que é através desse Cristo que nós encontramos essa luz, né? Então o Círio Pascal, ele simboliza isso, ele simboliza a luz de Cristo, né? Ele é, se quiser você pode seguir aí com, assistindo pelo YouTube, né? Mas como está acontecendo como está acontecendo aí na vida real, como está acontecendo pela TV, basta você sintonizar as TVs católicas em casa, né? Por exemplo, vou deixar uma dica aqui pra galera do Ceará, que ouve. Olha, se você tá assistindo, né, se você tem TV em casa, sintoniza no 27.2, 38.1, 29.1 e 46.1. Esses são os 4 canais católicos mais assistidos. Canção Nova, TV Aparecida, Rede Vida e TV Evangelizar, tá bom? Eu tô fazendo jabá de graça? Tô, mas é pelo bem da Santa Mãe Igreja. Beleza. Então, você vai perceber que nele tem os fragmentos, né? Tem uns certos fragmentos, que são uma cruz, as letras gregas alfa e ômega, alfa em cima, ômega embaixo, e as inscrições, os algarismos do ano, né? Ou seja, você tem uma vela bem grande, uma vela de quase 1,5 metros. E assim, você divide essa vela com um alfa em cima, qualquer coisa, você procura na internet aí também. É um Círio Pascal, tá? Não dá esse tempinho pra você procurar. Achou? Beleza, né? Você já deve ter achado aí, ou senão você tá procurando, né? Mas você vai perceber, né? Em alguns, o alfa e o ômega, eu já vi isso, o alfa e o ômega fica embaixo. Mas o mais comum a ser utilizado é o alfa em cima e o ômega embaixo. Uma cruz divide, né? Uma cruz divide a vela, né, de cima a baixo, de um ponto a outro, ou seja, ela meio que faz ela meio que pega ali a metade do diâmetro, né? Pega metade do diâmetro da vela, pega o raio da circunferência da vela. E divide essa parte aí. Tá, toma uma cruz. Faz uma cruz mesmo. E as inscrições do ano ficam nas partes dessa cruz. Por exemplo, 20, 20 em cima, né? 20, né? 2,0 em cima, 2,0 embaixo. 20, 20, né? Todo ano tem essa inscrição, né? Aí o padre vai fazer uma oração, né? Que é pra marcar. Ele vai marcar com um estilete ou com uma faca, né? né? Tem, assim, eu nunca vi, mas eu acho que pode fazer com a peixeira, eu não sei, né? Né? Mas já imaginou, né? O padre lá inserindo as coisas na cruz, com a, na vela com a peixeira, assim, né? E assim, é, você faz isso, tá? Né? Vai ter uma oraçãozinha lá. E tem cinco pinos, cinco rodelinhas, cinco pinozinhos, que são chamados grãos de incenso, né? São, para ser mais exato, podem ser grãos de incenso, né? Ou uns preguinhos, mais ou menos, eu já vi uns que são uma espécie de preguinho de metal, tá? E tem uns que são bolinhas de cera, uma espécie de bola de cera com incenso, simbolizando as cinco chagas de Jesus. Aí o padre faz a inserção na parte de cima, na parte superior da cruz. Por suas santas chagas, no meio da cruz, suas chagas gloriosas, embaixo da cruz, o Cristo Senhor, na parte direita, nos proteja, na parte esquerda, nos guarde. A oração inicial do texto das Santas Chagas. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Depois é aceso o círio pascal e ele é levado pelo próprio padre por dentro da igreja. A igreja sem luz, sem nada, escura, representando essa caverna, né? Tal, em que o homem se sente só porque Deus não está ali com ele. Só que a luz de Cristo, a única luz de toda a igreja, a única luz que ilumina a igreja é a luz de Cristo. E aos poucos todos vão acendendo velas. Ou seja, nesse dia obrigatoriamente se leva uma vela. E todo mundo vai acendendo uma velinha. Todo mundo vai acendendo uma vela. Para, com a luz de Cristo, com a luz do sírio, iluminarem e dissiparem as trevas do pecado. Né? Seguindo para a próxima parte. As leituras são com base na libertação dos hebreus da escravidão do Egito, ou seja, a leitura do livro do Êxodo. Né? Você tem toda a leitura de passagem, são sete leituras. Dessas sete, você tem entre leituras mesmo de livros, nos livros comuns da Bíblia, e invocação de salmos, e um em específico antes da última leitura, antes da carta de São Paulo, você tem o canto do Aleluia. Aleluia. Nessa hora, pode ser preferível que cante-se o Glória in excelsis Deo, ou que se cante o próprio canto Aleluia que está no lecionário. Né? O próprio Aleluia que está lá, para o povo ler, né? Para a galerinha da leitura ler. E nessa hora, é literalmente a hora da ressurreição. Porque a igreja, né, são acendidas todas as luzes da igreja, né? A partir do sírio pascal, são acesas as velas, as imagens que estão cobertas são todas descobertas, ou seja, os panos que estão nas imagens são tirados. Você tem o altar, os panos do altar, né? Volta a cobrir-se o altar, acendem-se os castiçais do altar, entre tantas outras coisas. Ou seja, aquele altar que estava despido na sexta-feira, ou seja, aquela solidão, aquele vazio é dissipado. Ou seja, essas trevas do pecado são dissipadas com a luz do ressuscitado, né? Muitas igrejas, como também nas vigílias pascais do Padre Reginaldo, na igreja do Padre Reginaldo, quando tem, né, nessa hora, para ser mais exato, é cantado o ressuscitou, ou seja, entra a imagem, entra num andor, né, os ministros levam um andor com a imagem do Cristo ressuscitado, né, muito bonito. Tá, você pode procurar, se não me engano, pela vigília pascal do ano passado. Ou seja, você vai ter toda essa alegoria da vitória. Por isso que eu digo a noite da vitória. Porque Cristo vence a morte. Cristo prova para o mundo que sim, existe a vida. Existe uma vida após a morte. Que Deus quer nos dar a vida após a morte. Deus nos quer dar a vida eterna. Porém, basta que nós possamos aceitar. Basta que a gente possa dizer, Sim, Senhor, eu me sacrificarei, eu me mortificarei. Cada dia, mais e mais, só para um dia viver na alegria eterna contigo. E assim continua. Você tem o rito eucarístico, né? Hostias são consagradas novamente, o vinho é consagrado novamente, né? Você tem aí a transubstanciação novamente. E, por fim, né? Você tem a bênção final, uma bênção extraordinária, né? E, assim, ela é uma bênção muito bonita, né? Um momento muito bonito e tal, entre tantas outras coisas. Já no domingo de Páscoa, né? É mais aquela missa reflexiva, tal, aquela missa mais pra... como é que eu posso dizer? Aquela missa mais mesmo pra lembrar, né? Do sentido da Páscoa. Cristo ressuscitou! Alegremos-nos! Né? Aleluia, aleluia, aleluia! Perdão aí. Enfim, tudo isso acontece pela obra de Deus, né? Pra encerrar, eu queria falar também um pouco mais sobre a experiência da vivência, né, pascal. A experiência de viver profundamente a paixão do Senhor, né? Ou seja, essa experiência de viver de maneira profunda, de maneira aprofundada, mergulhar mais, entender mais cada passo, cada detalhe da paixão do Senhor, ela se torna muito mais válida, muito mais preciosa, quando nós não só assistimos ou lemos as leituras, quando a gente não só liga a TV e deixa lá passando, mas quando nós vivenciamos. É uma graça enorme que nós temos de poder ir à igreja durante esses 3 dias e vivenciar o mistério da nossa salvação. Certo, estamos tristes porque estamos confinados em casa. Mas nem por isso nos deixemos abater. Nem por isso nos deixemos abater e tenhamos a confiança em Deus. Tenhamos a confiança em Deus de que um dia haveremos de vencer com Ele. Ressuscitar com Ele. Né? Esse é o grande espírito do mistério pascal. Né? Haveremos de ter com Ele. E junto dele, né? Enfim, reflete também isso, o amor do bom Deus para conosco. Ou seja, reflete nisso a grande e infinita misericórdia dele. Porque você já parou para pensar que hoje a gente podia ter ainda esse medo da morte? A gente podia ainda morrer, pronto, acabou. Já era, fim da vida, estamos condenados eternamente por causa do pecado de Adão e Eva. Só que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele envia a si mesmo, na pessoa do seu próprio Filho, para se doar no madeiro da cruz por nós. Isso vai ser explanado a mais no mistério salvífico, né? Esse episódio tão especial sobre o mistério da salvação. O episódio inteirinho só sobre salvação. Só sobre como isso acontece. E é isso. Né? É isso. Como eu disse no primeiro episódio, a vivência da paixão de Cristo é uma missa detalhada, é uma missa aprofundada. Você vê que quando termina na quinta-feira, a celebração da quinta-feira, já fica aquele clima triste. Mas quando termina na sexta, tem-se o clima da esperança. Aquela esperança de que em Deus nós podemos voltar de novo. Em Deus nós podemos ter essa certeza de novo. Então, meus irmãos, é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou faltando alguma coisa, né? Se ficou faltando aí alguma coisa, né? Agora que eu me lembrei, graças a Deus eu falei isso, né? Olha, só rapidinho, as promessas do batismo são aquilo que os nossos pais e padrinhos fazem quando somos batizados, ou seja, prometem nos guiar na fé, livrar das armadilhas do pecado, tá. Procure aí no YouTube uma missa, né? Essa missa da Vigília Pascal, e você vai ver, né? Toda essa relação de princípio da coisa, de princípio da renovação, as promessas do batismo. Além de que na missa também pode ocorrer batismos, crismas e primeiras eucaristias, porque é uma missa de renovação. Então aí surgem homens novos, ou aqui fica a referência para o Rafael, quando ele ouvir esse episódio ele vai morrer de rir. Novo de novo, Rafael. Literalmente essa é a noite do novo de novo, ou seja, o homem ele é recriado novamente para que seja tudo novo de novo, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí sua avaliação, dúvidas, e-mail, né? Dúvidas, sugestões, comentários. Eu esqueci alguma coisa, com certeza? Mande um e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com. Se você quiser também, siga-nos no Instagram, podcast.voz. O link tá aí na descrição do vídeo, do podcast, tá? Não tô gravando vídeo, não. E no mais é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!